nobre presidenta, nobres senadores, nobres senadoras. Ocupo esta tribuna hoje para falar um pouco de minha atuação nesta casa, onde assumi o mandato de senador em outubro último. Apesar do curto período, em meio a parlamentares brilhantes, tenho pautado minha conduta em busca de bem representar o Estado de São Paulo e apoiar projetos e ações que beneficiam os brasileiros das diferentes regiões de nosso país. Entrego o bloco União e Força, formado pelo PR, PTB, PSC e PPL. Participo de suas reuniões semanais e das discussões sobre a nossa atuação na Casa. Já tive oportunidade de votar projetos importantíssimos que vêm, sem dúvida, beneficiar nossa população, especialmente as mais carentes. Entre eles, destaco o atendimento às pessoas que lutam contra o câncer e não possuem plano de saúde, e que cria a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Autismo, o que melhora condições de trabalho dos taxistas e assegura o direito de sucessão da autorização do serviço. Apresentei dois projetos de lei. O primeiro, o PLC 401, de 2012, sugere duas alterações nas normas gerais para licitação e contratação de parceria público e privada. As alterações propostas, além de facilitarem a celebração do PPS pelos municípios brasileiros, vão permitir uma maior participação do Poder Legislativo Municipal no projeto. O segundo projeto de lei, o PLS 420 de 2012, busca garantir informações seguras e adequadas nas bulas do remédio. Propõe que as bulas de medicamento sejam escritas de forma que facilite o acesso de toda a população às informações nelas contidas, em especial aos portadores de deficiência visuais. O projeto também estabelece que a bula esteja disponível em sites na internet, bem como versões em braille. Sou integrante da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, membro titular da Comissão Especial do Senado, encarregada de examinar o projeto de lei que sugere alterações no Código de Defesa do Consumidor, e vice-presidente da Comissão Especial, que vai analisar no Congresso a medida provisória número 591. A medida trata da redução do valor das contas de luz dos brasileiros a partir de fevereiro próximo. Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, apresentei três propostas no orçamento da União de 2013, das quatro emendas aprovadas pela comissão. Duas delas, de minha autoria, foram aceitas e encaminhadas à proposta orçamentária. Uma, buscar ampliação dos recursos destinados à Empresa Brasileira de Pesquisa, Embrapa, visa o financiamento da pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a melhoria de diversas culturas agrícolas e uma produção maior, com menor utilização de agrotóxicos. A segunda tem como objetivo estimular a pesca, apoiando o desenvolvimento e a consolidação das cooperativas e mais formas de associações no setor pesqueiro. Apresentei também minhas emendas no orçamento da União. Cada senador tem direito de destinar recursos em emendas individuais e de indicar uma emenda junto à bancada do seu Estado. A emenda que sugeri foram para as áreas de cultura, saúde, esporte e cidades e para o Poder Judiciário. Sugeri a destinação de recurso para a construção do edifício sede da Justiça Federal de Santos. Na saúde, por exemplo, os recursos serão utilizados na compra de equipamentos para o Instituto do Câncer, Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, para o Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A bancada de São Paulo destinou recursos para o Ministério da Educação apoiar o transporte escolar, adquirindo veículos e garantindo mais segurança e qualidade ao transporte de estudantes. Como membro titular da comissão especial que examina a proposta de modernização do Código de Defesa do Consumidor, apresentei 3 emendas. A primeira, que é tornar obrigatório o fornecedor, antes da efetivação da compra à distância, que informe de maneira clara ao consumidor sobre o direito de arrependimento já previsto no Código de Defesa do Consumidor. A segunda trata do direito de arrependimento do consumidor. Nesse caso, limita esse direito quando o consumidor adquire produtos ou serviços, inclusivamente digitais, como arquivo de vídeos para imagem e programas de computadores. A terceira emenda trata de um modelo de comércio cada vez mais comum, as compras coletivas. Neste curto período no Senado, tive a satisfação de acompanhar a cerimônia de lançamento no Palácio do Planalto, o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, pela presidente Dilma e pelo ministro, meu amigo, Aloysio Mercadante. O pacto pode garantir que todas as crianças do país estejam alfabetizadas até 8 anos de idade. Destaco que, como senador, tenho procurado respeitar todos os compromissos assumidos pelo meu partido da República. Como integrante da direção nacional do PR, procuro acompanhar de perto todas as ações do meu partido. Foi uma grande satisfação que participei no 1º de dezembro último, na Assembleia Legislativa de São Paulo, do Encontro Estadual dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos de 2012. Tive alegria de ver a disposição deles em trabalhar por nosso partido nas suas cidades. Tenho a certeza que eles terão um papel fundamental para um bom desempenho do Partido da República na eleição de 2014. Agora quero tratar nessa tribuna de uma data muito importante, tanto para os moradores de São Paulo, quanto para todos os brasileiros. Presto a pequena homenagem à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a Pinheiros, que completa 100 anos de fundação no dia 19 de dezembro próximo. Idealizada a fundação pelo Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, a faculdade foi criada a partir de um acordo entre o governo do Estado e a Fundação Rosenberg. O objetivo era criar na cidade de São Paulo a primeira faculdade pública de medicina e também instituir um modelo de ensino inédito no país. Na base deste modelo estava a criação de hospitais universitários vinculados às escolas para a realização de aulas práticas, associações e pesquisas e assistência. A criação da Faculdade de Medicina, que se deu em meio de um período de maior preocupação com o serviço sanitário de São Paulo através das leis estaduais. As leis criadas para conter doenças como a febre amarela e outras provocadas pelo aumento da população com a vinda de imigrantes e imigrantes. Os serviços de assistência à saúde tornaram-se fundamentais para o desenvolvimento econômico da cidade por meio do progresso da cultura do café do Estado de São Paulo. Em 1913, a denominada Faculdade de Medicina, Cirurgia e Farmácia tinha uma sede provisória na Brigadeiro Tobias. As aulas práticas eram realizadas na Santa Casa de Misericórdia. O prédio que hoje abriga a Faculdade de Pinheiros foi inaugurada somente em 1931 e a escola integrada à Universidade de São Paulo em 1934. A construção do Hospital das Clínicas, iniciada em 1938, só foi concluída em 1944, data em que as aulas práticas deixaram de ocorrer na Santa Casa de Misericórdia. Ao longo da história, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foi a pioneira na implantação de novas técnicas que representam avanços científicos na área médica e permitiram salvar milhares de vidas. Entre elas estão, em 1965, o primeiro transplante de rim da América Latina. Em 1991, o nascimento do primeiro bebê de proveta em um hospital público. Em 1995, a realização do transplante cardíaco à mais jovem paciente do país, um bebê de 20 dias. Estou encerrando, presidente. Fizeram parte do seu quadro de mestres profissionais destacado, entre eles Arnaldo Vieira de Mello, Afonso Bovero, Benedito Montenegro, Euclides Zerbini, Adib Jatene, José Pinotti, Angelita Gama, Silvano Raia e Carlos Lavasque. E os pacientes atendidos vêm por todos os países e do exterior. O O Hospital Escola é formado por 7 institutos especializados e 2 hospitais auxiliares. Além do Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina é responsável pelo Instituto do Câncer, pelo Instituto Emílio Ribas e mantém um polo de atendimento em Santarém, no estado do Pará. A Faculdade de Medicina da USP possui 368 docentes responsáveis por lecionar para 1.405 alunos de graduação no curso de medicina e 1.400 alunos na pós-graduação, mestrado e doutorado. No programa de residência médica estão 1.196 residentes. São números muito significativos. No atual complexo hospitalar trabalham 18 mil funcionários e serão realizados anualmente 1,5 milhão de atendimentos ambulatoriais, 250 mil atendimentos de emergências, 440 mil cirurgias e 600 transplantes. Quero parabenizar a Faculdade de Medicina da USP e desejar que permaneça entre as unidades de vanguarda no ensino do país. A todos, muito obrigado e tenham um bom dia. Pois não, senador Aloysio.
Meu prezado amigo, senador Antônio Carlos Rodrigues, eu não podia deixar de fazer uma pequena nota de rodapé ao seu discurso, em que o senhor faz, ao lado de uma prestação de contas, de um período breve, mas profundamente positivo, da sua presença aqui no Senado, se refere também a temas importantes do nosso Estado, que Vossa Excelência tão bem representa. Quero dizer a Vossa Excelência que é a sua presença entre nós, senadores, além de ser um extraordinário reforço para a representação de São Paulo na defesa dos interesses do nosso povo e do nosso Estado, é também uma presença extremamente agregadora, extremamente, digamos, motivadora de colaboração entre os senadores. Vossa Excelência tem uma longa experiência política. Eu o conheci ainda há muitos anos atrás na Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi um excelente vereador, é um excelente vereador, embora licenciado. Na presidência da Câmara, eu falo do tempo em que fui secretário de governo do prefeito Serra. Vossa Excelência, embora não alinhado com o governo, sempre conduziu a Câmara com muito equilíbrio e buscando as soluções que fossem as melhores para a nossa cidade.
Vossa Excelência prorroga o tempo.
Honra a representação que exerce nessa casa. Quero dizer que é um privilégio voltar a conviver com o senhor novamente. Já trabalhamos juntos ao tempo que eu era secretário de Transportes Metropolitano de São Paulo e o senhor presidente de uma das empresas do nosso sistema de transporte metropolitano, a MTU, onde teve uma gestão exemplar. De modo que a presença de Vossa Excelência na tribuna hoje é uma prestação de contas resumida de um mandato que seguramente ainda renderá excelentes frutos no futuro para o nosso país e para o nosso Estado.
Muito obrigado, senador Aloysio, sempre gentil, e eu estarei aqui junto com Vossa Excelência representando bem o nosso Estado. Muito obrigado a todos.